De volta com o CBN Campinas, nosso tema é o novo coronavírus. E esse caso, né, sendo ainda investigado, mas com o teste já positivo, lá na capital paulista. É um homem de 61 anos, chegou da Itália na última sexta-feira, saindo do trabalho, e procurou um hospital nesta última segunda, com os sintomas da doença. No teste feito pelo Albert Einstein, o hospital que ele procurou, o exame deu positivo para coronavírus. Então as autoridades ainda investigam, há contraprova e hoje pela manhã ainda terá uma coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Espera hoje pela manhã ou mesmo no comecinho dessa tarde as informações por parte do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que já conversou até com o colunista da CBN, o Gerson Camarote, e evitou qualquer tom alarmista diante desse primeiro caso de teste positivo do novo coronavírus no Brasil. Ele disse até o seguinte, abre aspas, nós vamos nos preparar da melhor maneira, mas é preciso ter calma, é uma gripe. Vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência, fecha aspas. Segundo Mandetta, o Brasil tem características climáticas diferentes dos países do hemisfério norte, onde surgiu o vírus. Por isso, segundo ele, é preciso saber como esse vírus vai se comportar durante o verão de um país tropical. Nós estamos em contato, neste exato momento, com o secretário de Saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio.
Até a nossa conversa com o secretário se dá com a proximidade, né, dessa ocorrência. Afinal, o teste positivo se deu lá em São Paulo, na capital paulista, e com o vírus agora se espalhando pela Europa. Secretário Carmino de Souza, o que muda nos procedimentos de enfrentamento a essa doença?
Flávio, muito obrigado pela oportunidade. E eu acho que é um assunto que vem preocupando o mundo inteiro e vem nos preocupando já há várias semanas, né? Eu diria a você que a chegada do coronavírus no Brasil era provável e era, como eu vou dizer, praticamente inevitável na medida em que ele rompeu a barreira dos portos da Ásia e começaram a ter casos em locais onde o trânsito de pessoas é muito maior entre o Brasil que é a Europa, né? A gente sabe a importância dos aeroportos de Milão, Roma, estratégicos na Europa toda e hoje a Organização Mundial da Saúde ampliou bastante e nós aqui da Secretaria, o Ministério da Saúde, ampliou para novos portos, né, essa vigilância, que são as pessoas que vêm da Alemanha, da França, da Itália, muitos casos no Irã, né, no Oriente Médio. Então, na verdade, o que o ministro falou realmente é bastante pertinente, a gente não tem ideia de como isso vai se comportar no Brasil, nós estamos com um outro tipo de situação epidemiológica, diferente do que você tem na China ou em toda a Ásia e mesmo na Europa. Mas, de qualquer maneira, claro, é preocupante. Nós não temos o que fazer além do que já estamos fazendo. Desde que começou o alerta internacional, a gente vem se preparando aqui na cidade, na região. Estamos muito juntos com a Secretaria de Estado, muito juntos com o Hospital de Clínicas, já fizemos todos os treinamentos, tanto na área pública como na área privada, temos leitos reservados, se forem necessários, né? Se for necessário que haja algum tipo de internação, nós temos uma situação tanto no Hospital de Clínicas como no Hospital Mário Gatti, se necessário em outras unidades, de modo que a gente veio se preparando, porque a gente sabia que era mais ou menos inevitável que fosse chegar. A gente não sabia quando, como, aonde isso iria acontecer, mas o fato é que era mais ou menos inevitável na medida em que saiu da Ásia, entrou na Europa, muitos casos na região da Lombardia, que é uma região que tem um contato enorme conosco, né? Existe um trânsito muito maior de pessoas com a Europa do que com a Ásia. Então, nesse momento, Flávio, eu acho que é real, não devemos nos alarmar, devemos simplesmente avisar, né? A nossa obrigação não é alarmar, é alertar. Isso nós vamos continuar fazendo continuadamente. As informações, claro, são frenéticas, a gente tem informações todos os minutos, praticamente, do que está acontecendo, seja na China, seja na Europa agora, e essas medidas de proteção serão tomadas na medida do necessário. Né?
E aí, secretário, o senhor concorda também com a fala do ministro que se trata de uma gripe? É uma gripe, claro, a ciência ainda não entende ela de uma maneira completa, né? E ela é uma coisa nova, mas se trata de uma gripe mesmo?
Olha, Flávio, essa doença ela está se comportando muito diferente nas diversas faixas etárias. Né? Semana passada saiu um trabalho do CDC chinês com a análise dos 72 mil casos, aproximadamente, que teve e que foi publicado. E aí mostra que a gravidade varia muito. Por exemplo, você praticamente não tem casos em criança e não tem nenhuma morte em criança. Então, as crianças são protegidas, né? Na medida em que a idade vai avançando, por exemplo, os adolescentes, a mortalidade é de 0,2%, 0,2%. Quer dizer, extremamente baixa. Ao contrário, na faixa de 80 anos, que essa mortalidade vai a 15%. Então, a gravidade depende muito das comorbidades e da idade. Eu digo sempre, a idade é um fator intransponível para qualquer coisa, né, na vida, né? Qualquer coisa que você tenha, tanto que a mortalidade por influenza no mundo inteiro é bastante alta todo ano e principalmente nessa faixa etária de idosos. Então, eu acho, Flávio, que a gente não deve nem negligenciar e nem potencializar muito. Nós temos que entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E é claro que é uma doença muito grave nos idosos e é uma doença praticamente sem gravidade alguma nas crianças e adolescentes. Então, a questão de se assemelhar à gripe não quer dizer que a gripe não é nada. Lembrar que a mortalidade por influenza no mundo é muito grande, a ponto de nós todos os anos fazermos campanhas de vacinação para influenza, porque a gente sabe que no inverno a mortalidade pela influenza, que é a gripe, não é desprezível, né? Então, dizer que é uma gripe não quer dizer que não seja nada. Os cuidados são semelhantes ao que você tem nesses episódios, nesses surtos gripais, e que muitas vezes são bastante graves.
O senhor que vem acompanhando isso desde o começo, e até o próprio ministro citando, né, aposta todas as fichas na ciência. O senhor acredita também numa solução ou numa situação rápida para mitigar esse problema?
Acho que não, Flávio. Eu acho que a ciência ela tem o tempo dela. A ciência precisa maturar, ela precisa... Quando a gente fala em ciência, nós estamos falando em duas vertentes. Uma que é fármacos, não é? Remédios antivirais, que estão sendo testados um pouco aleatoriamente nesse momento, com os que já existem. Não é? Pode ser que na utilização de vários antivirais, você encontre algum que seja potencialmente ativo contra o coronavírus. Não é? E a outra é a vacina. A gente sabe que a vacina não é tão simples, porque você leva tempo para desenvolver, você precisa localizar qual é a fração, qual é o do vírus que possa ser imunogênico a ponto de imunizar as pessoas, né? E depois tem que testar em pessoas sadias e ver como é que se comporta. Então a vacina sempre é demorada. E a gente imagina que em menos de um ano e meio, você não terá vacina. Até lá, essa epidemia, ela já evoluiu. Ela já evoluiu e provavelmente já vai ter encerrado. Né? Então eu acho que a ciência realmente é muito importante, mas nesse momento, a parte da ciência que nos baliza muito no entendimento é a epidemiologia, né? É entender como isso está se comportando. A gente sabe que as infecções virais, elas variam dependendo do ambiente, os os vírus, eles são seres extremamente mutantes. Eu brinco que um dia ele é ser humano, outro dia ele é chimpanzé, outro dia ele é orangotango, quer dizer, ele vai mudando as características, e nessa mudança você pode ter uma piora, mas o mais habitual é o contrário, é que na evolução você vai tendo coisas mais atenuadas. Então, eu acho que a ciência, é claro, é um dos pilares do nosso trabalho, é a ciência, não tem dúvida nenhuma, mas uma contribuição de curtíssimo prazo da ciência, eu trabalhando na ciência há várias décadas, eu sei que não é tão rápido e não é tão simples, e a gente também não deve esperar que o mundo científico responda, digamos, nessa velocidade que a gente gostaria. A gente viu no passado a epidemia do vírus HIV, todo o drama que foi o início, e depois a ciência deu todas as respostas a ponto de nós termos hoje a doença transformada numa doença sempre fatal para uma doença crônica, controlável, na grande maioria dos casos. Então, a ciência vai dar a sua contribuição, claro, eu não tenho a menor dúvida, mas não nessa velocidade que nós gostaríamos e que nós talvez imaginemos que possa dar. A ciência não funciona nessa velocidade. Agora, com as tecnologias que nós temos hoje, com essa junção de esforços, certamente os cientistas estão fazendo, isso encurta caminho. Isso não tem dúvida nenhuma. Você vê que o reconhecimento do vírus foi praticamente imediato. Quer dizer, hoje nós temos tecnologia que nos ajuda imensamente a reduzir esse tempo da ciência. Mas mesmo assim, ele é um tempo que depende de experimentos, depende de experimentos em seres humanos, depende de entendimento de qual fração do vírus é imunogênico, qual não é, enfim. Eu imagino que a gente leve ainda algum tempo. Eu acho que nesse momento as medidas mais simples são as mais eficientes, que é tentar reconhecer os casos, fazer os bloqueios, reconhecer os contactantes, que é isso que está sendo feito nesse paciente de São Paulo. E as medidas mais simples que vão impactar não só no coronavírus, mas vão impactar na influenza daqui a pouco, vão impactar na sazonalidade da doença respiratória da infância, que são as medidas habituais, de lavar a mão com frequência, de usar álcool em gel quando for acessível e não houver água e sabão, manter as casas abertas, ventiladas, evitar tossir perto das pessoas, sempre usar um bloqueio, seja com o cotovelo, seja com lenços de papel, enfim. São medidas simples, baratas, que não custam nada e são extremamente eficientes para qualquer vírus, não é? Inclusive para o coronavírus. Eu acho que, por hora, é isso que nós temos que fazer. Estamos ainda no verão, vamos ver. O Brasil é um país diferente, porque ele é um país quente, não é um país que grande parte do ano você tem temperaturas elevadas, isso potencialmente deve ajudar um pouquinho o controle aqui no nosso país.
Secretário Carmino de Souza, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Ô Flávio, eu estarei sempre à disposição, eu acho que é muito importante a boa informação. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a má informação, a desinformação, ou então as falsas informações. Eu acho que, nesse momento, nós que estamos aqui com a obrigação de fazer a gestão na área pública, temos que passar para a população informações que sejam corretas e que não cause nenhum tipo de preocupação além do que deve. E do lado da população, os cuidados simples e habituais que devem ser tomados, né? Hoje os cuidados aumentarão, você não tenha dúvida, porque a chegada à Europa e o trânsito muito maior com a Europa criará uma situação de muito mais controles nos nossos portos. A gente sabia que provavelmente a doença chegaria por um porto secundário, porque o Brasil não tem porta para o Oriente, tem sempre um anteparo entre o Oriente e o Brasil, e a partir da chegada desse caso a gente vê que está vindo através de um porto europeu, não é? isso era mais ou menos o que era esperado. Agora vamos ver como isso evolui no Brasil, numa outra condição. Eu acho que estamos todos juntos no sentido de acompanhar e fazer o bloqueio desse problema. Muito obrigado e disponha sempre.
Muito obrigado, secretário de Saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza, conversando com a gente aqui no CBN Campinas.